13 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. É meio-dia em Cabo Verde, 14 horas em Angola e são 15 em Moçambique e na África do Sul. Bem, notícias, 1 da tarde, na RDP África, com Gael Castro.
Mais de 47 mil cabo-verdianos foram recenseados em 21 países para escolherem os 6 deputados pelos círculos do estrangeiro. Na Guiné-Bissau está em curso o recenseamento de pessoas com albinismo. Mais de 300 raparigas foram raptadas de uma escola no estado nigeriano de Zamfara. Mais de 47 mil cabo-verdianos foram recenseados em 21 países, quase um terço dos quais em Portugal. Estes eleitores vão escolher a 18 de abril 6 deputados pelos círculos do estrangeiro. Cabo Verde conta com uma população de cerca de 550 mil pessoas, mas estima-se que a comunidade cabo-verdiana na diáspora ultrapassa 1 milhão. Nas eleições legislativas cabo-verdianas são eleitos 72 deputados, dos quais 2 pelo Círculo de África, 2 pelo Círculo da América e 2 pelo Círculo da Europa e resto do mundo. Vão poder votar ainda nestas eleições 1.646 cabo-verdianos a residirem em São Tomé e Príncipe, 315 a residirem na Guiné-Bissau e 61 em Moçambique, além dos 720 que residem no Brasil. A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania de Cabo Verde pretende implementar no decorrer deste ano uma estratégia para a promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Os primeiros passos neste sentido foram discutidos na primeira reunião plenária da Comissão na cidade da Praia. De acordo com a presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, Zaida Freitas, as pessoas com deficiência são um grupo que precisa de uma atenção especial no contexto da pandemia.
Na avaliação que nós fizemos acerca do impacto, portanto, desta pandemia em alguns grupos mais vulneráveis, as pessoas com deficiência surgiram aqui como um grupo que precisava de um cuidado especial, sobretudo durante este momento que nós estamos a viver. Então, a Colmeia, conjuntamente com os restantes membros, dos quais fazem parte também alguns comissários da CNDHC, apresentaram à plenária as suas preocupações e, sobretudo, relativamente não só às questões legais, mas também questões relacionadas com a própria necessidade ainda de instrumentos e de técnicas de diagnóstico precoce das várias deficiências que existem.
Nos próximos dias, os pontos focais da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania vão fazer o levantamento de dados relativos às pessoas com deficiência nos vários municípios do arquipélago cabo-verdiano. Trata-se de um trabalho que irá permitir à Comissão, diz Zaida Freitas, fazer diligências junto das instâncias competentes no sentido de melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência em termos de inclusão e acessibilidades a todos os níveis.
A Comissão tem 22 pontos focais nos 22 municípios, também no sentido de se fazer o levantamento, portanto, a identificação das pessoas com deficiência nos seus municípios para que se possa desencadear aqui os mecanismos também para se fazer as avaliações das situações concretamente. Portanto, um dos fatores que foi apresentado por este grupo tem a ver exatamente com o fato de nós ainda termos nem todos os instrumentos para fazer a avaliação de todas as deficiências e de sabermos concretamente os níveis das deficiências.
Para além da atenção especial que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania pretende dedicar às pessoas com deficiência no contexto da pandemia de Covid-19, a Comissão vai também lançar ainda este ano as bases para a Estratégia Nacional de Educação para os Direitos Humanos em Cabo Verde. Na Guiné-Bissau, a Diretora-Geral da Inclusão Social, Paula Sade, anunciou estar em marcha uma campanha de recenseamento de pessoas portadoras de albinismo para o Governo disponibilizar apoios concretos para a sua melhor inserção na sociedade. Paula Sade explicou que a campanha promovida pelo Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social pretende criar um banco de dados atualizado sobre a população com albinismo, saber quantos são, onde vivem e quais as suas reais necessidades. De acordo com a responsável, há mais de 10 anos que esse trabalho não é feito. Em colaboração com a Associação de Pessoas com Albinismo na Guiné-Bissau e uma organização não-governamental portuguesa, a campanha de registro de albinos conseguiu detectar para já 40 indivíduos em Bissau. Paula Sade apela aos familiares e conhecidos de pessoas com albinismo para colaborarem para um maior registro e para deixarem de lado qualquer preconceito em relação à campanha, que está a gerar alguma desconfiança. A investigadora Clara Carvalho defendeu hoje que a democracia está em perigo na Guiné-Bissau devido às perseguições a opositores políticos, detenções arbitrárias e abuso de direitos humanos que marcam o primeiro ano de mandato do presidente guineense. Segundo Clara Carvalho, há repressão policial, espancamentos e ameaças. As pessoas sentem por isso receio e estas acusações são feitas internamente pela sociedade civil guineense, mas constam também de um relatório das Nações Unidas. Já o analista guineense Santos Fernandes considera, em declarações à agência Lusa, que o presidente Úmaro Sissoko Embaló tem tentado limpar a imagem da Guiné-Bissau, mas a pandemia provocada pela Covid-19 tem dificultado o investimento estrangeiro no país.
Tem feito uso da sua magistratura de influência através da ministra de Negócios Estrangeiros para tentar, entre aspas, lavar a imagem do nosso país no mundo fora. Mas em termos práticos, em termos de tradução disto, em termos de investimento direto estrangeiro, ainda é prematuro tirar relações desta diplomacia económica. Como tenho dito, paira grande incerteza, porque estamos perante não apenas a pandemia, mas a prioridade a nível internacional, cada país, cada bloco regional está a fazer por si.
Uma realidade que, para Santos Fernandes, vai limitar a capacidade de mobilização de recursos, considerando que poderá haver recessão na Guiné-Bissau até meados de junho. São mais de 300 as jovens estudantes raptadas na noite passada de uma escola feminina no estado nigeriano de Zamfara. Os raptores chegaram à escola em carrinhas e motorizadas, Lia Montes.
Eram muitos os atacantes armados e não encontraram resistência. Estavam vestidos com as fardas das forças de segurança governamentais. Tudo aconteceu em Zamfara, no noroeste da Nigéria. Janjeb é o nome da cidade onde se situa a escola. Os atacantes obrigaram as mais de 300 raparigas a entrar nas carrinhas. Estas estão agora desaparecidas. Durante o tempo em que durou o sequestro, ouviram-se tiros esporádicos. O número de raparigas foi avançado por um dos professores citado pela BBC e pelo jornal nigeriano Punch. Na semana passada, homens armados raptaram 42 pessoas de um outro colégio interno no estado do Níger, este de rapazes, e mataram mesmo um dos estudantes. Até agora, não ocorreu a sua libertação. O problema dos raptos na Nigéria tem aumentado nos últimos tempos, com os criminosos a exigirem resgates. Um problema que já levou o presidente nigeriano Buhari a substituir, no mês passado, um alto cargo militar. O poder chama bandidos aos gangues armados que estão muito ativos no país. Estes grupos, de acordo com a Amnistia Internacional, mataram mais de 1.100 pessoas só nos primeiros 6 meses de 2020.
O problema dos raptos a assombrar a Nigéria. Esta noite, mais de 300 jovens foram levadas de um colégio interno no noroeste do país. O Congo-Brazzaville importou cerca de 500 toneladas de armas do Azerbaijão desde 2015. Esta importação foi feita com toda a discrição, de acordo com um estudo de um grupo de jornalistas chamado o Projeto Corrupção e Crime Organizado, um estudo publicado agora, antes das eleições presidenciais de 21 de março. A última A entrega de armas do Azerbaijão terá ocorrido em janeiro do ano passado, com mais de 100 toneladas de armamento que incluíram 775 obuses de morteiro e 400 caixas de roquetes. Começou hoje a campanha eleitoral para as legislativas de 6 de março na Costa do Marfim. A oposição marfinense, que boicotou as presidenciais há 4 meses, apelando à desobediência civil, decidiu desta vez participar no escrutínio legislativo, apostado em renovar a Assembleia Nacional, dominada pelo partido no poder. A escritora portuguesa Maria Teresa Horta é a vencedora do Prémio Literário Correntes de Escritas deste ano. O júri distinguiu o livro de poesia Estranhezas, que considera uma exaltação da paixão e da beleza. A escritora abre as páginas da obra premiada para explicar que estranhezas são essas que dão título à obra premiada.
É um livro de estranhezas, é um livro que tem poesia sobre coisas absolutamente, digamos, normais em poesia, em que tem coisas mais exaltadas, outras menos, mas é um livro de cotidianos. Isso é que estranhezas, é que é um livro de cotidianos, é um livro que toca as coisas que eu gosto muito de animais, e gosto muito de animais selvagens desde pequena, e portanto, todo esse lado dos animais selvagens que eu levei toda a minha vida a escrever e a não publicar, por um preconceito pessoal, muito provavelmente, resolvi fazê-lo aqui. E, na realidade, todo o livro, se você for ler ou se pegar nele, verá que é um livro muito diverso, de parte para parte. O livro é dividido por várias partes e é muito diverso de umas partes para as outras, embora tenha uma coisa comum, que é a minha poesia, que sou eu e é a minha forma de fazer poesia. Mas, tirando isso, é um livro extremamente diversificado e é um livro exatamente disso, de estranhezas. E eu acho que a vida é feita de estranhezas.
Ao ouvir a justificação do júri de que Estranhezas é uma exaltação da beleza, a escritora Maria Teresa Horta explica que não é capaz de escrever de outra maneira.
Eu não sei viver sem beleza e, portanto, também, para mim, a poesia é beleza. E tento não desfigurar a poesia com palavras terríveis, feias, com uma maneira de escrever que não seja a busca da beleza constante.
A escritora Maria Teresa Horta acaba de vencer o Prémio Literário Correntes de Escritas. A edição deste ano decorre online devido à pandemia.
Foram as notícias na DP África às 13 horas. Voltamos às 14 para atualizar toda a informação, mas em permanência pode sempre acompanhar em rtp.pt/rdpafrica.
África, a rádio de todos.